com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
As recordações de uma vida inteira. As recordações de uma vida inteira. Sim, foi o que eu fiz até agora. Deitado nesta cama, sentindo-me cada vez mais fraco. Aqui estamos. Eu e Luísa. Esperando que eles cheguem. Minha vingança. Eu vou conseguir forças. Eu vou. Estou no mesmo lugar onde me encontrava naquela noite maldita. Ali está o espelho reposto, a janela nele refletida. Quase posso ver Regina. A minha Regina morta, enroscada sobre o tapete. E a chuva continua caindo, sem parar.
Trouxe um pouco de chá para você, Alexandre.
Deixa aí na mesinha, Luísa. Daqui a pouco eu vou tomar.
Tome agora, Alexandre. Você precisa se alimentar. Não pode ficar assim por muito tempo mais.
Eu disse que tomarei logo mais, daqui a pouco. Põe aí em cima da mesa de cabeceira e não discuta comigo, por favor, Luísa.
Ah, está bem, está bem.
Que horas são?
4:30 da madrugada.
Já vai amanhecer.
Às 5 horas... começa a clarear.
E eles não chegaram?
É as barreiras que caíram sobre a via férrea impediram a chegada do trem, Alexandre. E o pior é que continua chovendo sem parar. Eu não sei até quando vai durar esse estado de coisas.
Eles chegarão durante o dia. Eu queria que tivessem chegado à noite, com a escuridão, Luísa.
Até parece um aviso, Alexandre. Qualquer coisa diz que você deve desistir dessas ideias de vingança. É possível até que você esteja para cometer um engano de trágicas consequências. Desista dessas ideias. Eu mandarei retirar o espelho daqui e depois você...
Não, Luísa! O maldito assassino tem que pagar. A pena vai ser imposta. Ainda que eu morra depois disso.
Mas você nem pode ter certeza que um dos três seja o assassino. Tudo não passa de uma obsessão que você próprio plantou no cérebro.
Um deles. Deve ser um deles.
Oh, meu Deus.
Eu estou certo que sim, Norberto, Fernando, Vicente. Um é o maldito assassino. Esse há de pagar pelo seu crime. O demônio se encarregará de me mostrar qual deles.
É, parece que será inútil querer fazer você voltar à razão, Alexandre.
Não estou louco, Luísa. Eu esperei 20 anos com paciência por causa de minha filha. Mas agora, ela está longe, protegida, bem longe do alcance das garras do miserável. E eu posso exercer a minha vingança. Eu posso realizar o sonho de noites e noites durante todos estes 20 anos. O monstro vai pagar pelo seu crime, pela sua culpa, eu juro que vai pagar. Vamos. Telefone para a vila. Verifique quando chegará o trem que eles viajam. O trem que deveria ter chegado ontem à noite.
Está bem. Mas tome o chá que eu lhe trouxe, sim, Alexandre. Você precisa de forças e não as terá se não se alimentar por pouco que seja.
Eu tomarei. Fique sossegada.
Telefonista, por favor, ligue-me com a estação. Quem fala? O senhor poderia me informar sobre o trem que devia ter chegado às 9 de ontem?
A chuva não para. Parece até um dilúvio.
Mas calma, Vicente. Eles devem logo desimpedir a linha. E já estamos bem próximos da vila.
É, sim. Deveremos chegar lá em meia hora após o desimpedimento desse.
Quatro paradas numa única viagem. Sendo duas de várias horas. Isso mexe com os nervos da gente, ora. Estas estradas de ferro deveriam ser bem mais cuidadas.
Convenhamos que a tempestade que está caindo há mais de 24 horas é uma das mais violentas que temos visto. As barreiras que ladeiam a estrada deveriam ser de rocha para resistir a tanta água sem cair uma de vez em quando.
É. 7 horas da manhã, agora, né? Quando deveríamos ter chegado ontem, às 9 da noite.
Que maravilhoso fim de semana, hein? Eu teria feito melhor se tivesse ficado na cidade mesmo.
Oh, gente, que isso? Alexandre nos convidou e seria deselegante rejeitarmos o convite dele, não? Oh.
Claro, claro. Eu vim disposto a provar definitivamente ao Alexandre que nada tive que ver com a morte de Regina. Colocar um ponto final na sua desconfiança a meu respeito.
Eu creio que você não o convencerá, Fernando. A menos que descubra comprovadamente o verdadeiro assassino, o Alexandre jamais, jamais, meu amigo, deixará de suspeitar de nós. Nós três.
O que não passa de uma estupidez. Nenhum de nós poderia ter cometido esse crime monstruoso. Todos amávamos e respeitávamos Regina. Só um louco pode matar a criatura que ama. Eu penso que somos perfeitamente equilibrados.
Olhem, aí vem o chefe do trem. Vamos saber agora quando sairemos daqui.
Ah, senhores, a barreira está quase removida. Depois não tem nenhum barreira perigosa até pequena estação que o senhor foi checar lá tão destinado, né?
Finalmente. Já não é sem tempo.
É bom isso. Não vamos atrasar mais. Aconteceu o mesmo com todos os trens desta linha aqui. O comboio da trem que deixou das capitais ontem às 6 da tarde está detido por um barreira. 3 estações atrás da gente.
E quase nos alcança, apesar de haver uma diferença de 6 horas entre a partida de um e de outro. Nós saímos ao meio-dia e eles às 6 da tarde.
É, o senhor tem razão. Parece estar muito aborrecido até, né? Mas muito chateado. A culpa não é da companhia. Tem mais de 20 anos que não choveu tanto nessa região. É água para tudo que lado. A sapo já está aí até aprendendo a nadar. Mas pode ficar sossegado, eu repito. Dentro de 1 hora no máximo, vão estar tudo desembarcando na estação do destino. Da trem que vem logo atrás, não vai ter muita sorte, né? Pois eles vão ter ainda de passeio todas as barreiras que a gente já atravessou.
O bebê dorme tranquilamente.
É. É bonita. E parece muito com a Regina.
Ai, até quando ficaremos parados aqui? Normalmente há muito que teríamos desembarcado na vila.
Por favor, querida, preciso ter paciência. Ninguém tem culpa da queda de tantas barreiras e de tamanho excesso de chuvas.
Mas, papai... Como estará papai, doutor Simão?
Pode ser que tenha melhorado um pouco, Regina.
Eu estou muito preocupado com o estado dele, considerando os sintomas que o senhor me descreveu, doutor Simão.
Não, não, mas pode ser que eu tenha exagerado em alguns pontos, Mauro. O melhor será mesmo você examiná-lo pessoalmente quando chegarmos. Depois... discutiremos melhor o seu diagnóstico.
Ah, muito bem. Eu preciso examiná-lo cuidadosamente primeiro.
E então, Luísa?
O caseiro acaba de telefonar. Disse que o trem está chegando à vila.
Finalmente. Finalmente. Logo. Eles estarão aqui. Logo.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Bem, aqui estamos na estação da vila.
E não vejo pessoa alguma à nossa espera.
Eu não irei a pé até a casa de campo do Alexandre. Vários quilômetros até lá. Eu não irei, Norberto.
Claro que não iremos. Mas deve haver alguém nos esperando. Alexandre não deixaria de mandar alguém.
Olha aí, ó. Ainda bem que a chuva já parou, né? Seria muito pior se tivéssemos de viajar num veículo aberto embaixo.
Lá está ele, o caseiro com a charrete. Vamos.
Sim. Vamos. Estou maluco para me ver dentro de uma casa e, se possível, sobre uma cama macia, para dormir um pouco durante muitas horas.
Eu também estou maluco para descansar. Sinto-me exausto.
Luísa.
Eles já estão a caminho, Alexandre. Dentro de 15 ou 20 minutos chegarão aqui.
Ouça, Luísa. Não os quero ver agora. Durante o dia, percebe?
Sim.
Você está entendendo? Quando eles chegarem, você lhes dirá que eu estou descansando. E sugira que eles também descansem. Visto que devem ter passado em claro a maior parte da noite.
É lógico.
Eu não os quero ver antes que as sombras cubram tudo. Antes que haja escuridão na janela que vejo daqui refletida no espelho.
Você devia esquecer isso, Alexandre.
Luísa! Luísa, você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar fazendo o que eu digo, está entendendo? Você deve me ajudar. Eu sempre contei com você. E agora eu conto mais do que nunca.
Farei o que você me pede. Não me custará nada, não. Mas não se esqueça de se alimentar, Alexandre. Senão as forças não ajudarão para realizar o que pensa.
Eu farei o que você quer. Eu tomarei o meu chá.
Isso.
E comerei os biscoitos.
Muito bem.
O chá, sim, o chá. Mas vá esperá-los e faça o que eu disse. Não os quero ver à luz do dia.
Ah, fique tranquilo, Alexandre, que tomarei conta dessa parte. Hã?
Não quero chá. Não quero biscoito, somente conhaque desta garrafa que eu trouxe. Conhaque. Tem me dado forças, continuará me dando forças até o fim. Agora sim. Agora estou melhor, bem melhor. Eu estarei melhor essa noite. Quando o homem do espelho aparecer ali, eu o reconhecerei.
Como está, Luiz?
Bem, Norberto. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Luísa.
Bom dia, Vicente.
Bom dia.
Fizeram uma viagem horrível, não?
Ah, nem tanto.
O caseiro passou toda a noite na vila à espera de vocês.
A viagem não foi brincadeira, Luísa.
E estivemos parados no meio da tempestade horas e horas. Quase ficamos sem nervos.
É, soubemos de todos os atrasos e de todas as paradas. É, mas... E o Dr. Simão,
hein? O Dr. Simão não veio conosco. Por acaso ele ficou de vir?
Sim, telegrafou que viria. Julguei que viesse com vocês.
É possível que venha no trem que seguiu o nosso. É. E nesse caso não estará aqui tão cedo. Muitas outras barreiras ruíram depois que o nosso trem passou. Se o Dr. Simão vem mesmo de trem, provavelmente só chegará aqui logo mais à noite. É isso aí. Bem, vamos ver o Alexandre.
Não. Vocês não poderão vê-lo agora. É que Alexandre está dormindo, repousando, entende?
Dormindo? Isso aí é uma boa ideia, né? Uma boa cama.
Pois, vocês devem estar exaustos e eu tenho uma boa notícia para os três. Os quartos estão arrumadinhos e poderão descansar até a tarde ou até mesmo à noite. Dormirão o quanto quiserem.
Tá aí, a melhor coisa que você disse desde que nós chegamos,
que
Luiz.
Bom.
E eu estou que mal me aguento nas pernas.
E eu? Confesso que também estou bem cansado.
Então tratem de ir descansar. Quando despertarem, poderão ver Alexandre e conversar com ele à vontade. Vocês já sabem onde são os quartos, não?
Mas claro, Luísa, claro que sabemos.
Então vão subindo, vão lá. Os três caíram nas camas como rochas. Dormem a sono solto neste momento, Alexandre.
Ótimo. E não esqueça do que eu disse, Luísa. Não os quero ver antes que a noite tenha caído completamente. Somente quando houver escuridão na janela do espelho.
Me diga uma coisa. Afinal, o que é que você pretende fazer quando os três estiverem aqui em sua companhia, Alexandre?
Não. Eu só agirei quando tiver certeza, Luísa. E esta certeza eu terei hoje à noite.
E como você obterá essa certeza?
Não sei. Eu sei apenas que a verdade vai aparecer esta noite. É um pressentimento acentuado que não pode falhar. Hoje, eu saberei quem é o maldito assassino da minha Regina. E então, o farei pagar caro o seu crime.
Você vai se tornar um assassino.
Agora já não importa.
Alexandre.
Eu sei que a minha vida está presa por um fio. As forças me abandonam aos poucos, Luísa.
Alexandre.
Eu não tenho mais resistência para tentar um passo. Mas daqui mesmo, eu farei justiça, por Deus que farei.
É. Dizem que a vingança é o prazer dos deuses.
No meu caso, eu creio que sentirei uma felicidade imensa depois de haver cumprido o que eu prometi a mim mesmo. Depois de ver destruído o monstro que matou covarde e cruelmente a minha Regina. E será esta noite. Esta noite.
Pronto.
Luísa, Regina.
Regina. Onde você está, minha filha?
Duas estações antes da vila, Luísa. O trem está parado aqui e achei melhor telefonar a você. Mas, por favor, não diga a papai que estamos indo para aí.
Você e mais quem, querida?
Eu, Mauro, nossa filha e o Dr. Simão. Deveremos chegar à vila aproximadamente às 10 da noite. Mande o caseiro nos esperar com a charrete.
De certo que mandarei. Ele sairá daqui logo. A propósito, querida, Norberto, Fernando e Vicente também estão aqui. E seu pai disse que hoje descobrirá qual deles é o assassino. Será bom que vocês venham o mais depressa que puderem.
Tudo depende do trem, Luísa. Mas creio que chegaremos à vila sem novidade. Enquanto isso, procure deter papai. Não o deixe cometer nenhuma tolice.
Infelizmente, eu não posso fazer nada, Regina. Norberto, Fernando e Vicente entraram no quarto de Alexandre e ele me proibiu de interrompê-los, haja o que houver. Disse que me matará se eu invadir aquele quarto nas próximas 2 horas, Regina.
O trem já está saindo, Luísa. Se tivermos sorte, dentro de 1 hora estaremos aí. Até logo.
Até logo, minha filha. Os 4 naquele quarto. A porta fechada. E não posso interromper. Alexandre, Norberto, Fernando e Vicente.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Eles. Um deles terá que me prestar contas do mais hediondo de todos os crimes. Estão reunidos à minha volta. Norberto, de costas para o espelho. Olha-me com um sorriso calmo, confiante. Fernando, sentado em minha própria cama, não esconde a sua preocupação. Enquanto Vicente, instalado numa cadeira bem perto de mim, procura sorrir, embora esteja profundamente nervoso. Um deles é o assassino, o homem do espelho. Mas qual? Eu devo descobrir hoje, o mais depressa possível. É minha última oportunidade, eu tenho certeza. Sinto-me cada vez mais fraco. Como se a vida estivesse escoando de meu corpo aos poucos. E não resta muito tempo mais. Ainda esta tarde, com imenso desespero, pensei que ia morrer. Mas consegui reagir uma vez mais. Eu sei que eu vou morrer, talvez ainda hoje. Mas eu não posso partir deste mundo sem haver realizado o que planejei durante 20 anos. Sim, os três estão aqui no meu quarto. Nesta noite tão escura como aquela outra há 20 anos.
Até que você está com boa aparência, Alexandre.
Não seja hipócrita, sem necessidade de o ser, Vicente. Alexandre sabe muito bem qual é a sua aparência. Ele vê sua imagem no espelho cada vez que o deseja.
É, você está com a razão, Norberto. Eu sei que o meu estado de saúde é o mais precário possível. Eu sei também que não me resta muito mais para viver.
É assim, observando bem, você não tem não boa aparência, ô Alexandre. Para não assustá-lo, eu não acredito que esteja tão mal como quer nos fazer crer, não é?
Eu estou realmente muito mal, Fernando. Aos poucos, as forças que me restam estão me abandonando rapidamente. Pode ser que nem veja o dia amanhecer.
Creio que podemos dispensar todos estes rodeios inúteis, Alexandre. Você nos convidou para vir até aqui neste fim de semana com um objetivo definido em mente. Um objetivo.
Sim, sim, nós sabemos disso, Alexandre. Portanto, é melhor que diga de uma vez e diretamente tudo o que deseja de nós.
Um assassino. Apenas isso. Um assassino.
Nesse caso, está perdendo o seu tempo. Aqui não há nenhum assassino.
Ah, Vicente, ah. Eu tenho certeza de que há. Um de vocês matou covardemente a minha Regina há 20 anos passados. Naquela ocasião, eu jurei que apanharia o seu assassino antes de partir deste mundo ao seu encontro. encontro daquela criaturinha a quem eu adorava.
Alexandre, me diga uma coisa, com que elementos conta você para fazer essa afirmação? Como pensa apontar o assassino? Com provas, naturalmente.
Eu já sei quem é o assassino, Norberto.
Isso é tolice! Por que um de nós cometeria esse odioso crime? Todos amávamos a Regina. Essa é a única verdade.
Eu posso responder com uma teoria colocada por você mesmo, Fernando. Paranoia. Um de vocês é o assassino. E esse é um louco, um paranoico.
E você já sabe qual de nós é esse assassino?
Sei, sei.
Sabe. Pois bem. Nesse caso, por que não aponta logo de uma vez, acabando com essa comédia inútil?
Eu não quero assim, Norberto. Seria muito simples, muito rápido. Eu quero que ele sofra. Até o desespero. Até a confissão. Eu quero que numa explosão quase natural, ele confesse o seu crime, para que nós, os três restantes, possamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Sim, porque eu sei que os dois inocentes hão de odiar o monstro. Talvez quase tanto quanto eu o odeio.
Mas isso aí é justiça com as próprias mãos? Eu não sou adepto dessa espécie de justiça.
Você parece que está muito nervoso, Fernando.
Não! Hã? Eu não estou nervoso, não. Mas começa a me revoltar a ideia de continuar tomando parte nesta estúpida comédia. Na verdade, eu nem devia ter aceitado o seu convite. Nenhum de nós devia.
Eu sei por que vocês aceitaram, eu sei. Dois vieram movidos pela curiosidade. E talvez animados por um pequeno desejo de vingança. E um veio a fim de se assegurar da sua impunidade, para se divertir secretamente, certo como está, de que nunca será descoberto. Ah, mas eu vou lhe mostrar que está enganado. Esse receberá hoje o seu castigo antes de poder se afastar deste quarto.
Tudo isso não passa de uma comédia de mau gosto, como bem disse o Fernando.
Sente-se, tenha calma, Vicente. Se você tem a consciência tranquila, não terá o que temer. Em caso contrário...
Eu nada fiz. Não sou um criminoso. Amava Regina e continuo amando a sua memória até hoje. Juro como estou dizendo a verdade, eu juro.
Oh, Vicente, você está se descontrolando.
O Vicente não deixa de ter certa razão para estar nervoso, Norberto. Nós não poderemos nos dispor a ficar aqui neste quarto durante horas e horas ouvindo Alexandre dizer que um de nós é o assassino e que esse não sairá vivo do meio dessas quatro paredes. Se é verdade que Alexandre sabe mesmo qual de nós é o criminoso, é melhor que eu aponte logo de uma vez. Então os outros saberão que atitude tomar. Mas não será o suficiente que Alexandre aponte o dedo para um de nós e diga: é você! É preciso que ele acuse, mas provando a sua acusação.
Eu não precisarei provar, porque o assassino... O assassino vai confessar voluntariamente, Fernando. Eu estou certo de que ele vai confessar.
Então, quem vai confessar? Você, Vicente?
Eu já jurei até. Nada tinha a ver com a morte de Regina.
Ou você, Fernando?
Asneira, isso. Eu amava Regina. Talvez mais do que vocês todos. Jamais lhe causaria o menor dos males. Mais ainda, se aparecesse mesmo o seu assassino, seria capaz de matá-lo aqui, com minhas próprias mãos.
Só resta você, Norberto. Apresente a sua defesa. Hã?
Eu... Isso não é um tribunal e não é de que me defender. Ah, claro. Eu jamais cometi um crime em toda a minha vida. É tudo que posso dizer. É isso. Olha.
Agora vocês gostariam que eu dissesse: todos estão inocentes e está encerrada a sessão, hã? Mas não é isso que vai acontecer. Não é, não. Eu repito que o assassino está aqui neste quarto e que daqui não sairá sem confessar o seu crime. Convenhamos que se trata de um ser diabólico que afirma a sua pretensa inocência com tanto ou maior convicção de que os dois restantes, os dois verdadeiros inocentes.
Eu não fico mais aqui. Eu vou lá pra fora. Vocês queiram ou não queiram, Alexandre, eu vou embora, Alexandre.
Pare onde está, Vicente.
Ele tem o revólver, Vicente.
Alexandre!
Eu plantarei uma bala bem no meio das suas costas se você der mais um passo em direção àquela porta. E você sabe que eu não me importo de fazer isso.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Graças a Deus que a próxima estação é a vila. Logo estaremos na casa de campo. Queira Deus que cheguemos em tempo de evitar uma desgraça.
Que foi precisamente que Luísa lhe disse, Regina?
Disse que papai está em seu quarto com tio Norberto, tio Fernando e o padrinho. Disse que papai está disposto a descobrir quem é o assassino, acreditando sempre que é um dos três.
É um absurdo. Alexandre está muito doente e deve estar fazendo um esforço tremendo por uma fantasia.
O senhor acha mesmo que é uma fantasia, Dr. Simão?
Tenho plena convicção disso. Não posso acreditar, de maneira alguma, que um daqueles três tenha assassinado Regina. Sim, são todos pessoas perfeitamente equilibradas, e somente um desequilibrado, afastando-se à hipótese de um desconhecido, poderia ter cometido tão horrível crime.
No entanto, o papai sempre desconfiou dos três. Sei que nunca agiu contra eles por minha causa. Agora que me casei, que não estou mais sob a sua tutela, ele quer realizar o que chama de sua vingança.
Nós haveremos de chegar em tempo de evitar qualquer desgraça.
Talvez o próprio Alexandre não resista a emoções tão fortes.
Não diga isso, pelo amor de Deus, Dr. Simão. Nós haveremos de chegar em tempo.
Será bom se o caseiro já nos estiver esperando quando chegarmos à vila? Então estaremos na casa de campo num instante.
Nós o encontraremos à nossa espera, sim. Luísa disse que o mandaria. Ai, o que estará acontecendo agora entre eles, meu Deus?
Eu não estou brincando, Vicente. Eu mato mesmo sem piedade. Se você não voltar pra cá...
É melhor obedecer, Vicente. Olha, Alexandre cumprirá o que está prometendo.
É isso mesmo.
Tá bem, Alexandre. O Vicente já está voltando. E aqui estamos os três.
os tolos que aceitaram um convite para passar um fim de semana divertido, né? Na sua bela casa de campo. Faça o que planejou agora, Andy. Faça.
Vocês sabiam por que eu os havia convidado. Vieram conscientemente.
E não é essa uma prova concreta de inocência? Você acha que se um de nós fosse o culpado, viria até aqui voluntariamente se meter na boca do lobo, Alexandre? Convença-se de uma vez que está enganado, Alexandre. Nenhum de nós é o assassino que você desejaria apanhar. Somos seus amigos. Sempre fomos seus amigos.
Sente-se aí junto de Fernando Vicente. Você pode continuar onde está, Norberto. Eu quero os três na linha do meu revólver. Os três. E vai ser bom que não pense em me atacar, não. Esse é um revólver automático de 6 tiros. Eu posso fulminar os três. Os três. Antes que me possam tocar com um dedo ao menos.
Alexandre, já estamos aqui há bastante tempo. Eu creio que já é tempo de você dizer quem é o assassino. Meu caro. Você já fez encenações demais.
Norberto. Norberto, Fernando, Vicente. Sim. Um de vocês três matou a minha Regina. Um de vocês três entrou nesse quarto. Há 20 anos passados. Aplicou em meu rosto um pedaço de algodão embebido em clorofórmio. Estrangulou barbaramente a minha esposa. E depois saiu calmamente pela janela. Aquela que eu posso ver perfeitamente daqui através do espelho. Foi um de vocês, Norberto, Fernando ou Vicente. Ninguém pode me convencer do contrário, ninguém.
Parece que será trabalho perdido convencê-lo ou tentar convencê-lo do contrário, como você mesmo diz.
Eu sei quem é o assassino.
Não.
Eu sei.
Não. Ah. Não, Alexandre. Você não sabe de coisa alguma. Suspeita apenas, como sempre suspeitou de nós três. Você procurou aplicar um truque muito, muito antigo, Alexandre. Truque feito pela polícia e consiste em convencer um provável criminoso da sua culpa, que ela já é conhecida, levando a uma confissão pelo nervosismo incontrolado. Esse, Alexandre, esse é o plano que você tem em mente. Mas agora... Agora, Alexandre. Agora já é inútil. Você, Alexandre, você não tem certeza de coisa alguma.
Não é verdade. Não é verdade. Eu sei quem é o criminoso. Eu sei qual de vocês é o criminoso.
Pois bem, aponte-o então. Ou melhor ainda, faça a sua justiça.
Vicente!
Dele! Alexandre, escute só. Dê-lhe um tiro com um revólver que segura com dedos tão tremosos.
Não.
Vamos?
Não. Eu não quero que ele morra sem sofrer. Não. O assassino é você, Fernando!
Não! Eu não! Você está doido! Eu amava a Regina, Alexandre! Nunca a mataria! Nunca!
Fernando! Nunca. Fernando! Não perca a cabeça!
Posso provar que não sou um criminoso? Não no sentido que Alexandre imagina. Eu não tenho agido sempre como um santo. Mas eu não matei
ninguém! Cale-se, idiota! Não diga o que não deve!
Mas ele...
Cale-se!
Ele quer me matar pelo que eu não fiz, Norberto! Aponta o revólver diretamente pra mim, ele quer me matar!
Não! Fernando, Alexandre não cometerá a asneira de ferir sem ter certeza absoluta! E ele não tem certeza alguma! Ele acusou você diretamente, como poderia ter acusado a mim ou a Vicente. Entenda!
Não, a mim não! Eu não tenho nada a ver com isso. Alexandre já sabe que eu sou inocente! Oh. Eu sou inocente! Oh.
hipócrita. Ai, medonho, ai, medrosinho. Ah, essa é uma faceta nova em você, Vicente. A da covardia.
Mas é a realidade, Norberto. Alexandre acusou o Fernando e naturalmente me considera inocente. A mim e a você. E ele está certo, ele está certo.
É, idiota! Idiota! Covarde, mesquinho! Como Alexandre inconsequentemente acusou Fernando, você, Vicente, se agarra a esse ponto para se safar.
Não!
É! Pouco se incomoda com o que possa acontecer ao seu amigo, que é tão inocente. Escute só, veja, entenda, que é tão inocente quanto você mesmo. Vicente, eu o desprezo. Eu o desprezo pela atitude que está tomando. Eu o desprezo, entende? Eu o desprezo. Outra coisa, seu Vicente, eu não me considero mais o seu amigo a partir deste momento. Entendidos?
Eu sou inocente. Eu sou inocente. Alexandre sabe que eu sou inocente e isso me basta. Ele não me matará, porque sabe que eu não cometi crime algum. Ele sabe que não fui eu! Não fui eu! Não é verdade, Alexandre! Você vai me deixar sair daqui e ir embora! Vai ajustar contas somente com um verdadeiro assassino! Não é verdade, Alexandre!
Você tem razão, Norberto. Ele é covarde.
Alexandre, você está enganado. Eu juro como está enganado. Eu não sou um assassino. Eu não matei Regina. Não me aponte mais esse revólver, pelo amor
Alexandre,
de Deus.
Alexandre, deixe-me sair daqui, pelo amor de Deus. Nada tem que ver com esse... com o que está se passando. Deixe-me ir embora. Eu não suporto mais esta situação, Alexandre.
Não, Vicente. Você vai ficar aí até o fim. Os três. Os três. Os três vão ficar até o fim. Ninguém vai sair daqui. Fernando, confesse o que ia confessar quando Norberto o forçou a se calar. Eu estou esperando.
O Alexandre, ele nada tem a confessar.
É nada que você fique calado, Norberto. Não me obrigue a lhe dar um tiro.
Tiro? Não, você não fará isso.
Então experimente, idiota. Experimente interromper de novo e você vai ver.
Ele está louco. Um louco com um revólver na mão, apontando para nós. Será que vocês não compreendem isso?
Cale-se! Cale-se. Fiquem onde estão. Fiquem onde estão. Vamos, Fernando. Confesse. Confesse, Fernando. Você matou Regina. Você. Você é o homem do espelho.
Não.
Confesse.
Não. Eu amava Regina, repito. Repetirei mil vezes. Apaixonadamente. Tanto que cheguei também a me apaixonar pela sua filha, Alexandre. Ah? Ela é a imagem viva da mãe. E eu senti renascer todo o imenso amor que dedicava a outra. A que morreu.
Fernando.
Pois bem, eu confesso o que fiz. E você verá que eu não podia ter assassinado Regina.
Fernando!
Não, não atire, Alexandre, não atire. Não atire. Eu amei tanto na sua filha a imagem da outra Regina, Fernando, que tentei contra a vida de Mauro para que ele não se casasse com ela. Fui eu, sim, fui eu!
Imagina, hoje à noite. noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.